Pois, uma coincidência, digamos, providencial mesmo, é que a Diocese de Tete é a primeira onde chegaram os missionários da Consolata, em 1925, na missão de Miuru. E portanto, sinto-me enviado lá onde, quando a minha congregação chegou a esta terra, começou a fazer o trabalho e, portanto, vejo um pouco como, digamos, uma nomeação providencial nesse sentido.
Dar sequência à missão na perspectiva dos missionários da Consulata, é isso?
Não tanto na perspectiva dos missionários da Consulata, mas para dizer que se os missionários da Consulata trouxeram o Evangelho a esta terra, e que neste momento esta terra também, quer dizer, através de seus filhos, pode ainda continuar esta missão, acho que é algo mesmo de louvar a Deus.
É uma diocese que, do ponto de vista social, tem dificuldades, como aliás acontece em Moçambique, um pouco por todo o país, problemas como a pobreza. Há fome na Inteta?
Sim. Há fome em Tete, parece que não se explica tanto porque em algumas populações, em algumas aldeias, consegue-se produção, mas por causa das dificuldades de via de acesso, os camponeses ficam com os seus produtos, não podem vendê-los, e outras partes onde não se consegue produzir, passa-se fome. E para os que vivem na cidade, em particular na cidade de Tete, há o problema também de alta de preço dos produtos, porque praticamente os produtos são concebidos em função dos trabalhadores das empresas que estão por ali, como sejam os da hidroelétrica de Cabrabaça, ou então daquelas empresas de exploração do carvão mineral, enquanto que não é toda a população que tem esses salários. Quer dizer, o salário assim do cidadão comum, que é muito baixo, deixa muito a desejar, portanto, o nível de vida das pessoas. O poder de compra da população local que não tem um emprego nessas grandes empresas é mesmo difícil.
Do ponto de vista social, quais são as suas grandes preocupações?
Do ponto de vista social, minhas grandes preocupações, vejo por um lado que a Diocese de Tete tem, digamos, esta riqueza, né, de ter ali a hidroelétrica de Cabrabaça, de ter estas descobertas que estão a ser feitas de carvão mineral. E, portanto, se estes projetos forem bem levados à frente, Tete pode muito bem desenvolver-se. Portanto, neste sentido, há muita esperança.
Mas está preocupado com os níveis de pobreza?
Sim, estou preocupado, sim, com os níveis de pobreza, porque, por um lado, enquanto essas empresas, digamos, prometem, o nível, digamos, de pobreza da população ainda se mantém a um nível bastante elevado.
O que é que conhece
Sim.
Tete? Que problemas é que Tete tem neste momento?
Problema de habitação, saúde. É um pouco o problema de todas as províncias, todas as dioceses de Moçambique. Existe um grande esforço para tentar melhorar as condições de vida da população. Existe, por exemplo, a nível de todo Moçambique, um programa chamado Programa de Combate à Pobreza Absoluta, que propõe iniciativa de desenvolvimento, mas todos estes projetos ainda não conseguiram dar, de facto, frutos tangíveis. Vê-se que o nível de pobreza das pessoas é ainda bastante elevado.
E com sinais de fome, como disse há pouco.
Sim, com sinais de fome, sim. Em alguns casos, mesmo acentuados. E como estava a dizer, moldes contraditórios, porque, por exemplo, dentro da mesma diocese, numa certa parte, pode-se ver que a população produziu comida, né, em particular o milho, mas na outra parte não se produziu quase nada. Mas porque as estradas não são boas, não se pode escoar o milho de um lado para o outro, e, portanto, de um lado, digamos, vive-se na abundância, e do outro lado, vive-se na penúria.
É uma situação que poderá agravar-se?
E eu penso que se não se encontrar medidas adequadas a tempo, pode agravar-se.
O país está em paz, vive sem democracia, mas que leitura é que faz da situação atual em Moçambique?
Eu penso que o país está em paz, sim, vive-se a democracia, num certo ponto, mas penso que ainda não existe uma, digamos, cultura democrática bem assente, bem desenvolvida, porque nota-se um pouco aqui e acolá certas tendências, que a um certo momento até se falou um pouco de tendência de regresso ao monopartidarismo. Portanto, não se pode ainda dizer que temos uma democracia bem consolidada em Moçambique, ao meu ponto de ver.
E como é que explica isso?
Fala-se, por exemplo, nós temos visto, assim, informações que passam à televisão, na rádio, que há funcionários que se queixam de partidarização das empresas ou dos ministérios. Há pouco tempo foi reportado um caso de professores que são cobrados, digamos, à força, obrigatoriamente, para pagar, como que se diz, cotizações do partido no poder. E, claro, alguém do partido no poder veio desmentir. Portanto, eu não pude verificar se isto era verdade, se não era verdade. Então, são essas informações, são esses indicadores.
Na área da justiça, há sinais também de corrupção?
Sinais de injustiça, há sim, mas também penso que neste campo há um longo caminho a fazer. A nível da Liga dos Direitos Humanos, é também frequente ouvir queixas, né, de casos em que há intervenções excessivas da parte da polícia. Houve um caso que foi reportado de trabalhadores de uma empresa de segurança que foram violentamente maltratados, né, por agente da polícia de intervenção rápida, e portanto há coisas assim.
No plano pastoral, uma vez que vai para uma diocese onde há falta de padres, quais são as suas grandes preocupações?
As minhas grandes preocupações, em primeiro lugar, na pastoral vocacional, quer dizer, a diocese precisará, a curto prazo, tomar disposições para um acompanhamento pastoral mais atento aos jovens, porque é no seio dos jovens que aparecem as vocações. Ao mesmo tempo que penso que a diocese precisaria ter uma atenção particular à pastoral juvenil, também às famílias, porque afinal nas famílias que os jovens recebem a primeira educação cristã. E depois também o problema de falta de sacerdotes arrasta consigo o problema de falta de formação dos cristãos, dos líderes das comunidades, e portanto penso que seja esta uma outra prioridade, a formação das comunidades cristãs.